Olá, muito boa noite a você que está nos escutando agora. Eu sou o Jorge, um dos Pincasters. Vamos começar agora mais um Pincast.
É isso aí, galera. Eu sou o Mosca, o Rotassauro do Pincast. Hoje nós vamos falar sobre blog e Twitter, como usar essas ferramentas para auxiliar o seu clube.
Bom, eu sou o Bruno do Rotaract Varanas e hoje, continuando nossa série, vamos explicar como utilizar para divulgar seu clube, divulgar suas ações, projetos, reuniões, festivas e muito mais.
Pois é, o Pincast está sendo bem recebido pelos clubes do Brasil. A gente está recebendo e-mail, comentário da galera do Brasil inteiro, cara. Eu não sabia que ia ser assim.
E é isso aí. A cada dia o nosso Pincast está crescendo mais. Temos várias mensagens, vários recados do Brasil inteiro. E a gente que no final vai mandar um abraço e agradecer a todas essas pessoas que estão nos apoiando e que estão nos assistindo.
Isso, e aproveita o Pincast para divulgar o seu evento, o seu projeto e o seu clube. Manda um e-mail aí para pincast@gmail.com.
Isso aí, colabore. E agora chega de papo que está na hora de começar o Pincast.
Mais um Pincast aqui técnico, né? Bem teórico. Estamos falando aqui sobre por que divulgar seu Rotaract na internet e como fazer isso. Então vamos dar continuidade aqui nessa série hoje falando sobre blog, uma ferramenta muito útil, e também sobre Twitter, que é uma ferramenta que a maioria das pessoas às vezes não conhece como funciona, mas hoje vão aprender. Mas antes vamos dar uma relembrada do porquê é importante divulgar o seu Rotaract na internet. Você sabe, Jorge? Você sabe, Bruno? Dá alguns exemplos aí pra gente. Tô gravando.
Tá gravando já?
Tô gravando.
Ah, foi mal, achei. Achei que você tava testando igual aquela hora ali, foi mal, desculpa.
Eu vou deixar isso. É, eu tava falando, cara, dá pra você dar alguns exemplos do porquê é importante divulgar o Rotaract na internet.
É isso aí, cara, companheiro. Você divulgar o seu Rotaract na internet é interessante porque as pessoas, tanto do seu grupo, do seu clube, ou as pessoas de fora, elas vão ter conhecimento sobre os seus projetos, sobre o que é o seu clube, sobre o que é o Rotary, por que e para que participar, o porquê o Rotary funciona, o porquê ele existe, todo o nosso grupo. Então isso é interessante para as pessoas terem o contato, para as pessoas terem um meio de comunicação mais próximo do Rotaract Clube.
Tendo esse contato mais próximo, você consegue divulgar seu clube para potenciais novos sócios, aumentar a rede de contato com outros clubes de outros distritos, países, divulgar, né, o Rotaract e a família Rotária como um todo para quem não conhece, realizar projetos com outros clubes.
É, como por exemplo o projeto Jump. Entra aí no nosso blog, pincast.blogspot.com, e veja o projeto Jump com o pessoal lá da Indonésia.
Agora, galera, nós vamos para o nosso primeiro assunto. Nós vamos falar agora sobre blogs. Antigamente, nos tempos da internet discada, para seu clube ter um site era necessário que alguém do clube soubesse criar o site e enviar para um dos poucos serviços disponíveis para hospedar seu site, que o endereço não era nada fácil. Lembra do GeoSites, Mosca?
Lembro, usei bastante aquela porcaria.
E o quê?
E como você tinha que desenvolver antes e enviar depois, isso dificultava a atualização. Hoje, com os blogs, é mais simples, você tem um endereço mais direto para você criar um ponto de referência do seu clube na internet, que qualquer pessoa pode atualizar, você não precisa mais de um guru da informática.
É, no início a internet era governada pelos websites, grandes páginas de HTML cheias de GIFs animados coloridos. É igual penteadeira de...
Exatamente, era tanta coisa, era um negócio tão difícil de você fazer que ninguém tinha paciência, ninguém conseguia fazer. Hoje em dia ficou tudo mais fácil, tudo mais simples de criar, e qualquer pessoa consegue ter um blog, ter um site de uma maneira simples e muito fácil.
Pois é, antigamente você precisava de um nerd de programação, né? Pessoas normais, elas não conseguiam publicar qualquer coisa na internet. Aí o blog surgiu em meados lá de 95, 96, como se fosse uma alternativa simples para que todo mundo, né, pudesse registrar algo simples na internet, conseguisse colocar alguma coisa.
Música.
Log é a sigla de weblog, que é um site onde os usuários fazem atualizações de forma simples, sem precisar de ter conhecimentos avançados de programação. Então, quando publicamos algum conteúdo no blog, ele recebe o nome de post. É nos posts que ficam os textos, as imagens, os vídeos, os áudios e os comentários, não é, Jorge?
É isso aí. E dentro dos posts, são aí que as pessoas vão conseguir comentar, opinar, vão sugerir, vão criticar e até mesmo xingar. Claro, isso eu não recomendo a vocês. Falar alguma coisa sobre o que você postou. Bom, mas enfim, isso se tornou mais fácil porque antigamente era impossível você fazer isso. Como, por exemplo, você não podia fazer isso em jornais, nas revistas, anuais, palavrinhas cruzadas, revista de moda, gibi. Então hoje isso se torna muito fácil e muito simples.
Muito mais interativo, né? Todas as pessoas podem entrar lá e dar a opinião daquilo que ela leu.
É, então, tipo, por mais que você antigamente mandasse uma cartinha pro jornal reclamando da reportagem, dificilmente as outras pessoas teriam acesso a isso, que os comentários qualquer um vê.
Isso, e aí os blogueiros, né, as pessoas que escrevem, elas têm que tomar muito cuidado, às vezes, com o que escreve ou não, né? Porque pode ouvir muita besteira do pessoal da internet. E essas pessoas que acabam xingando, elas são conhecidas como os trolls, galera. Já ouviram Senhor dos Anéis?
Trolls!
É, trolls são aquelas pessoas que detonam nos comentários, criam brigas e discussões desnecessárias. Essas discussões são chamadas de Flame Wars.
Resumindo, são aqueles caboclos chatos que não tem o que fazer da vida e ficam atrapalhando as pessoas que estão aí.
É, existe uma máxima para cuidar desses trolls aí. É, não alimente os trolls.
Como não alimentar os trolls?
É simples, apenas ignore-os. Você também, como você vai ser dono de um blog, você vai estabelecer a política. Você pode proibir os comentários ou você pode permitir. Pode permitir que existam comentários anônimos ou não. Ou você mesmo pode deletar comentários com palavrões ou flame wars. Você vai decidir como dono do blog. Isso é possível. E por ser fácil de usar e permitir interação com os leitores, o blog tomou conta da internet e hoje conta com milhões de blogueiros gerando conteúdo útil e inútil na internet.
Colocaria muito inútil do que útil, até por sinal.
Isso, entre no meu blog aí, levelgamer.com.
Entre no meu blog, qdemais@blogspot.com.
Arroba!
Fala de novo, Jorge, o teu blog.
Não, mas eu não tenho blog, tô só.
E você, Bruno, tem algum blog? Faz o jabá aí.
Tenho, é o thekernelpanic.blogspot.com.
The Kernel Panic, é um nerd mesmo, hein?
Você percebe que é um nome fácil.
Vocês, eu vou pôr o link depois.
É, você percebe que é um nome fácil de você guardar, é um nome fácil de você digitar, mas tudo bem. Isso aí, né? Nerd é nerd.
Isso aí, levelgamer.com.
Olha o foco, galera. Chega de jabá dos nossos blogs aí, vamos focar.
E aí, galera, vamos falar sobre motivos para se ter um blog do clube. Já vi muitos clubes aí com site na internet, e o site desses clubes sempre é feito por sócio que manja um pouco de programação web. Normalmente é um web designer, alguém assim, né? Eu acho bacana ter um site todo arrumadinho, cheio de purpurina, mas depois que o sócio nerd sai do clube, o que que acontece? A galera do clube vai ter que pagar para alguém ou ter que aprender a mexer no trambolho. Resultado, o site vai ficar desatualizado e as moscas. Na minha opinião, eu acredito que o site não serve para clubes. Clube precisa de blog e todos os sócios podem mantê-lo.
É isso aí, companheiro. Até os rotossauros mais velhinhos, diga-se de passagem.
É por experiência.
Ei, rapaz, eu sou da área de informática.
Os sites são melhores para representações distritais, onde há necessidade de ter um ponto de referência online, onde possam cadastrar sócios, receber relatórios, publicar notícias, agendas, até mesmo ter chats e fóruns para os membros do distrito conversarem, trocarem ideia, experiência.
É muito melhor o seu clube, ele tem um blog simples, cheio de posts interessantes, do que um site morto que não tenha nada para você ver. O blog, ele pode se tornar, e muitas vezes é, o cartão de visita para atrair novos sócios.
Diga-se de passagem que é um diário eletrônico, né? Ao contrário do diário convencional de papel, é um diário em que todo mundo tem acesso. todo mundo tem acesso ao que você escreve, todo mundo tem acesso à tua fotinha, todo mundo tem acesso às tuas participações no clube.
É, cara, você pode mostrar pros seus netos. Ó, aqui o vovô quando ele era presidente do Rotaract.
a vovó bêbada aqui, vovô mosca pegou esse aqui, ó.
Eu foco, galera. Focado agora. Bom, também dá pra usar o blog pra divulgar os projetos, campanhas, ações do clube. Aviso, com antecedência, não adianta eu falar assim, amanhã na Minchin vão comer na barraca do Rotaract. Não vai dar tempo da galera ler o negócio. Vai ser um ou outro que vai ler só. Agora, se postando com antecedência, tem tempo de muitos mais usuários lerem, irem lá comprar o seu salado que vai ajudar a Padev. Propaganda é a alma do negócio.
E como o Bruno já estava dizendo que a propaganda é a alma do negócio, então eu vou chamar o nosso companheiro Marcos aí para contar um caos dos clubes que estão se relacionando. O clube de Rotaract Alta Floresta, do nosso companheiro Marcos, e o nosso clube Rotaract o Varanas, né? A gente se comunica, a gente conversa através da internet. Então, Marcos,
por favor. O blog é o tchananã que a gente tem para usar do Rotaract. E fazer o pessoal se interagir. O Twitter seria mais assim os sócios mesmo, né? A gente bota no Twitter que a pessoa já lê ele na hora. E agora o blog, a gente coloca mesmo pra população, divulga bastante o blog. A gente foi convidado mesmo pela Indonésia de escrever numa revista que eles vão lançar, uma revista eletrônica, que vão mandar pro mundo inteiro. A gente foi o primeiro Rotaract do mundo a ser escolhido nessa revista. Isso graças ao nosso blog, que colocou lá nossas campanhas, nossos projetos, divulgamos no blog. O pessoal da Indonésia viu e convidou a gente pra participar dessa revista eletrônica. Isso que é um foco que a gente tem que ter no blog. Nunca deixar de atualizar ele. Sempre que puder, dar uma atualizada, falar sobre a reunião, o que aconteceu, sempre essas coisas assim. Acho muito interessante. O blog ajuda muito nesse tipo de coisa.
Como o Marcos disse, o blog é o ponto de entrada do seu clube na internet. A partir dele, o visitante tem acesso não só além dos projetos, notícias postados, para o Orkut, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Picasso, o Flickr, ou seja, todas as mídias sociais que seu clube usa.
É, antigamente, mas... cara, os clubes chegavam a imprimir jornalzinho, não existia internet, né, meu? Eu lembro dessa época.
Mas... e a tinta pra fazer as coisas, hein? Imagine só no carimbo.
Stencil. E sem falar que o alcance era limitado, né? O jornalzinho só ia chegar pra quem você mandasse. Agora não, é o blog, verdade, além de ser igual, mais rápido, barato...
O blog tá aberto praticamente o mundo inteiro. Quem quiser, de qualquer lugar, pode acessar. Tem internet, já basta, tá ótimo.
É, o blog é uma maneira bem mais barata, rápida, ecológica e muito mais eficiente.
E ela permite uma pessoa que tá, por exemplo, em outro país, como Alta Floresta, por exemplo, se comunicar com quem tá no Paraná. Ou quem é de Rondonópolis, ou da Bahia, sei lá de onde, facilita muito mais a comunicação, é ou não é, companheiro?
É, certeza. Se não fosse essa internet, essa interação entre blogs, entre Twitter, entre redes sociais, isso que tá acontecendo agora, que essa comunicação entre vários pontos diferentes, não ia estar acontecendo uma hora dessa.
É, o companheiro Marcos falou sobre direcionamento de posts, que você, posts é tudo aquilo que você coloca, né, num blog. Você pode direcionar para um público interno ou para um público externo. Quando você for fazer assim para o público interno, porque o post é direcionado mais aos sócios, aos companheiros do clube e dos outros clubes. Então você tem que tomar um certo cuidado com a linguagem que você vai usar no post.
E também você pode direcionar para o público externo do Rotaract, com o objetivo de você divulgar o Rotaract e atrair novos sócios, parceiros para projetos.
Exatamente, além disso, traz ferramentas muito exclusivas e interessantes para você. Temos, por exemplo, os links para as mídias sociais utilizadas pelo clube, como já dito, como Orkut, Facebook, Twitter, etc. Você consegue postar vídeos, fotos, áudios, entrevistas e tudo mais. Você pode fazer uma enquete dentro do blog. Você consegue postar links de outros sites, links de vídeos, links de outros clubes, Rotaracts clubes também. E você tem algo muito interessante, que são as tags, que são os marcadores, que são palavras-chave de seu post que vão ajudar os visitantes a encontrar o seu blog no site de busca.
Aí, se você se interessou em criar um blog para seu clube, existem duas ferramentas mais utilizadas aí na internet. Uma delas é o Blogger, ou seja, para acessar você pode entrar aí, www.blogspot.com. Ele é uma ferramenta para criar blogs da Google. É muito fácil de criar blogs lá, não leva mais do que 2 minutos. Acesse aí então e pode criar o seu blog. Ou então, se você já tem um pouco mais de experiência, você pode usar o www.wordpress.com.
Lembrando que os dois são serviços gratuitos, ou seja, você não precisa pagar para utilizar, é só criar uma conta de usuário e participar. Agora nós vamos falar sobre Twitter, que é uma ferramenta nova que muita gente ainda não sabe como usar. Mas o que é Twitter? Fala aí, mosca!
Então, Twitter é uma ferramenta dinâmica extremamente simples. Twitter é, na verdade, um microblogging, onde você pode enviar mensagens com apenas 140 caracteres. Por que só 140 caracteres? Porque é o tamanho padrão de uma mensagem de SMS. A ideia do Twitter era que as pessoas pudessem escrever nele através do celular, mandando SMS, contando onde que elas estão, o que elas estão fazendo.
Pois é, colega Mosca, e aproveitando o embalo do MSN, que é uma rede de comunicação muito utilizada atualmente, inclusive, o Twitter pegou carona com essa fama. Sabe aquelas mensagens que você posta do que você está fazendo, do que você está ouvindo, no teu profile do MSN, companheiro?
Sim, estou ouvindo tal música.
vero. Pois é.
A do Mosca tá sempre Iron Survive.
E você funk.
Pois é, né? Cada um tem seu gosto, cara. É que nem aquela coisinha redonda lá, mas tudo bem. Tá bom, tá jóia.
Ó o foco, galera, ó o foco.
Foco, avante. Inspirado nessa ideia das pessoas estarem postando simultaneamente o que elas estão fazendo ou o que elas estão ouvindo. E o Twitter, ele é uma ferramenta que, na verdade, é um aprimoramento do MSN, desses posts do MSN. E você poderia detalhar, você poderia colocar com maior detalhes o que você está fazendo, como tô no banheiro, tô almoçando, tô ouvindo música. Além disso, existem outras cositas más, como, por exemplo, se você é um cara aficionado por filme pornô, digamos assim. Ou por Fórmula 1. Por Fórmula 1, por culinária, por esporte. Você pode seguir e você pode ser seguido também de acordo com o assunto que está te interessando, por exemplo. Se te interessa Fórmula 1, você pode seguir um piloto como Rubinho Barrichello, como Felipe Massa, como Lewis Hamilton.
É interessante ressaltar que todas as pessoas famosas estão no Twitter.
Pois é, né, cara? Você pode ter contato tanto com elas quanto com os fãs delas. Ou seja, você pode ampliar o seu leque de amizade com isso aí. É ou não é, companheiro?
Isso, e além disso, você pode ficar por dentro do mundo dessas pessoas, sabendo o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo. Até logo depois de uma corrida, o cara bateu o carro, vai lá xingar lá a mãe do outro porque bateu.
Pois é, já pensou, cara, que privilégio você saber o que a Xuxa tá fazendo? Olha que coisa.
Ah, meu Deus.
Aí, é um privilégio que até há pouco tempo atrás era pra poucos. É ou não é?
Xuxa é fogo, hein?
O mundo inteiro tá sabendo que o Bruno tá no banheiro. O que ele tá fazendo no banheiro não me interessa, mas o povo tá sabendo, né, Brunão?
Eu não sei de nada.
Oh, uma vez eu tenho um caso interessante. Uma vez eu escrevi pro Maurício de Souza e o cara me respondeu. Uhum. E eu sou super fã, né, do Gibi da Mônica, né? Nas historinhas, dos quadrinhos que ele faz. E quando ele respondeu, bicho, eu fiquei emocionado, eu consegui falar, né, com um cara que, pô, sou fã. Muito legal isso.
É, quando você vai twittar, o Twitter faz uma pergunta pra você. O que você está fazendo? Então, no início, as pessoas escreviam só o que elas estavam fazendo. Ah, tô tomando guaraná, tô comendo bolo, por aí vai. Hoje, as pessoas escrevem sobre o que tá acontecendo. Um exemplo foi quando aquele Airbus pousou no Rio Hudson, em Nova York. As informações pelo Twitter eram mais rápidas e mais confiáveis do que as que estavam nos outros meios de comunicação, como os portais, os grandes jornais.
Sim.
As rádios, as televisões.
Vamos contar pra galera o que aconteceu. Lembra quando aquele avião pousou no Rio, lá nos Estados Unidos, e foi o maior susto? Então, antes da imprensa chegar lá, um dos passageiros tirou uma foto com seu celular e postou no Twitter. Então, ele divulgou a notícia antes de todos os meios de comunicação. Então, isso é até interessante, porque às vezes grandes corporações, vamos dar um exemplo, por exemplo, a Disney, que comprou a Marvel esses tempos atrás, eles poderiam ter avisado no Twitter, antes de qualquer press release, né, release na imprensa, eles mesmos avisarem que compraram a Marvel. Então isso faz com que as pessoas se tornem o meio de comunicação principal às vezes. Então, galera, vou entrar aqui num papo um pouco mais filosófico sobre o Twitter. Vocês vão me chamar de maluco, mas eu já li sobre isso, ó. Antigamente, quem escrevia a história era sempre o vencedor da guerra, não era verdade? Só que hoje, quem escreve a história são os internautas. A internet virou o maior arquivo de informações sobre a nossa época, como nunca foi feito antes, né? Se daqui 100 anos um historiador quiser saber sobre o impacto da Copa do Mundo de 2010, que é o impacto dela na humanidade, ele vai pesquisar nas timelines e hashtags do Twitter para obter dados históricos escritos pela própria humanidade da época. Pirei, né?
Não pirou não, mas isso é o que o conceito de mídias sociais propõe, que é gerar conteúdo de forma descentralizada, ou seja, qualquer ser humano está apto a gerar conteúdo. Não precisa depender de jornais, de historiadores, né? Seria cada um escrevendo a história da humanidade.
Falando em humanidade, olha o que eu fiquei sabendo aqui. Hoje é dia das Forças Armadas de Moçambique.
Palmas!
Viu só? Twitter também é cultura.
Dia da radiodifusão, dia do marítimo, dia do trânsito e dia mundial do coração.
Eita, parabéns. Mas agora o foco.
Tá. Olha o foco, galera.
Galera, se liga aqui que nós vamos explicar agora alguns termos técnicos do Twitter para você não ficar tão perdido quando for usar. O primeiro deles é following, que nada mais é do que as pessoas que você está seguindo. Então, quando essas pessoas deixarem alguma mensagem, você terá a atualização delas na hora na sua timeline.
E depois vem os followers, que são as pessoas que te seguem. Quando você tweeta, são essas pessoas que vão receber e ler os seus tweets automaticamente.
Vamos explicar aqui. Tweet é quando você escreve o nome da mensagem.
No blog é post, no Twitter é tweet.
E falando em timeline, que na tradução em português significa linha do tempo, é possível você ver quando você recebeu a tweetada ou quando você deu a sua tweetada, é ou não é?
É, timeline, nome bonito pra coisa tosca, hein?
Pois é, cara.
E agora, o que é retweets? Retweetar é um verbo, olha, é o ato de repassar uma tweetada de alguém que você segue para os seus seguidores. Então, quando você receber uma tweetada que você goste e queira repassar para quem te segue, é só clicar no botãozinho ali, retweet. O legal de uma tweetada é que você pode alcançar muito mais pessoas do que você pode imaginar. Os seus seguidores, eles podem retweetar sua mensagem e alcançar um número inconcebível de pessoas. Você pode se tornar uma minor celebrity, que chamam. Que é uma...
chique, hein, companheiro? Poxa!
Você pode se tornar uma celebridade menor, assim, digamos. É um termo para pessoas que são famosinhas na internet. Tipo o Bruno aí, tipo a Sara.
No Twitter também dá para você citar uma pessoa. E como é que você cita ela? Você coloca o arroba e o nome do usuário dela. Por exemplo, eu quero citar o Pincast. Vou lá, coloco arroba Pincast, escrevo minha mensagem e envio. Mas também eu posso usar a citação para responder uma pessoa. Vai lá o Mosca e escreve festa hoje no apartamento e eu pergunto que horas e coloco. Escrevo assim, arroba Eduardo Sanson, que horas é a festa? E mando. Só que é uma mensagem, é uma citação pública. Todos os meus seguidores, eles vão ler essa mensagem que eu, quando eu citei o Mosca, por exemplo.
Pois é, companheiro, e ao contrário da citação em que todas as pessoas têm acesso ao que você está escrevendo, ao que você está postando, todos os seus seguidores, as mensagens diretas seguem num caráter mais pessoal. Ou seja, só a pessoa a quem você está se dirigindo é que vai receber a mensagem. Ninguém mais vai poder ter acesso. Vamos supor que eu queira dar uma cantada no Bruno. Ai!
Ai, que amor!
O Mosca não vai ver. Só o Bruno.
Musiquinha vai tradicional do Rotaract. O seu nome eu escrevi na areia. Todo mundo com o bracinho pra cima. A onda do mar, eu canto mal pra caramba. Vamos lá pra frente.
Ah, vocês ainda estão... bem que o Mosca trabalha com TI, porque se ele fosse cantor,
Ih,
tá?
Bora! Mas... Ih, bora!
É, como cantor, eu dou um ótimo na lista, né? Vamos aqui. Vamos falar sobre hashtags, esse nome maluco, grego, alemão. Hashtags nada mais é do que aquelas sustenidos, aquele joguinho da velha que tem no teclado. Por exemplo, você quer comentar, por exemplo, sobre... dá um tema aí, vamos falar sobre... quer falar sobre Rotaract. Então você coloca jogo da velha e logo em seguida, sem dar espaço, você escreve Rotaract. E aí depois escreve sua mensagem. O que acontece? A sua mensagem ela vai ficar mais ou menos arquivada, a hashtag Rotaract. Quando você clica, ela vira um link. Quando você clica ali, todas as mensagens que foram enviadas para hashtag Rotaract estão acumuladas numa mesma timeline. Aí as hashtags mais tweetadas do dia, elas acabam entrando nos Trend Topics. E o que é Trend Topics, Bruno?
Bom, os Trend Topics são os assuntos mais falados no momento. Como ficou famoso na Copa do Mundo, cala a boca, Galvão. Virou notícia internacional. Você pode ver os Trend Topics do mundo, do Brasil, ou de cidades como São Paulo, Nova York. É bem legal. Você pode saber o que está rolando de assunto nesses lugares.
Atenção, atenção. Olha aqui uma dica bem importante. Assim como existe a etiqueta, por exemplo, para você ir num jantar para se comportar em público, existe também a Twitch etiqueta, companheiro.
Que chique você,
hein? Tá pensando o quê? Não sou pouca coisa. A tua etiqueta, uma das primeiras regras é o seguinte, meu caro, não tweete sem parar. Tenha paciência, não seja afobadinho. Dê pelo menos uns 10 a 15 minutos entre cada tweetada, porque aí no Twitter de quem você tá tweetando, de quem você tá seguindo, deixa a pessoa dar uma respirada, deixa dar uma descansada, daí você continua a tweetar, blá 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 blá. E se alguém parar de te seguir, por favor, não entre em depressão, em crise nervosa, em crise existencial. E não toma jamais isso como uma ofensa. Porque Twitter não é Orkut, companheiro. Escuta bem essa dica. E cada um segue quem quer. Que nem aquela coisa redondinha. Já falei. Olha só quem chegou atrasado, quem poderia ser? Nosso companheiro de estimação, aquele que não é um abraço sempre, mas faz de tudo um pouco no clube. Nosso ilustre cidadão mamborense, que rufem os tambores.
O namorador do Pincast,
Jorginho.
Putz, de novo atrasado, Jorge. Por favor, conte pra nós onde você estava.
Rapaz, eu fui dar uma volta ali embaixo, no andar de baixo, sabe?
Ah, sei, sei. Você vai dar uma voltinha no outro clube, né?
Fui dar uma voltinha ali no outro canto da cidade.
É, tá fazendo projetos internacionais, que eu tô sabendo.
É internos, né, rapaz? É questão de internos. Jorge, se é que você me entende.
Em que viaduto que você tava, cara?
Tava no viaduto ali da Maricá. Bom, falando de cargos, a gente tem o cargo de internacionais. Esse, no caso, é sempre o mais difícil de se desenvolver, de fazer projetos. É, no caso, eles sempre jogam esse cargo pros calouros, para cuidar dessa diretoria. E caso você aí que está ouvindo o nosso Pincast não tenha uma ideia de projeto internacional, tenha alguma dificuldade, vai uma ideia aí bem legal para você começar um projeto de internacionais. Solta aí, Bruno.
Bom, né, o Rotaract e o Varanas convida a todos para participarem do projeto de Semana Mundial de Rotaract no Twitter, que nós chamamos de Projeto Eu Sou o Rotaract. A ideia do projeto é você twittar no Dia Mundial do Rotaract, dia 13 de março de 2011, sobre o Rotaract, dizendo por que é rotaractiano, quais são os projetos do seu clube, as datas e horários das reuniões, sempre utilizando a hashtag Eu Sou o Rotaract, tudo junto.
Jogo da velha, eu sou o Rotaract, tudo junto.
A hashtag vai entrar pros trending topics do Twitter. Quem não for rotaractiano vai ficar curioso e vai procurar saber o que é Rotaract, vai procurar saber se tem um Rotaract perto ou onde mora. Vai ser um projeto bem legal. E pros clubes que quiserem participar como parceiro no projeto, é só enviar um e-mail para rct.varanas@gmail.com.
Não esqueça do arroba.
Olha só, temos uma novidade para tudo. Tchan, tchan, tchan. Nosso companheiro Marcos está online falando diretamente de Alta Floresta, Mato Grosso. Dá seu olá, companheiro.
E aí, gente, eu tô aqui de Alta Floresta participando aí do Pincast.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Pois é, companheiro, vamos lá naquela perguntinha de praxe. Como é que você conheceu, como é que você teve acesso ao Rotaract Club, cara? Diz aí.
Eu fui convidado pelo meu amigo que trabalhava comigo e ele perguntou se eu tinha curiosidade de conhecer o Rotaract. Ele me explicou o que era. E eu fui, foi a primeira reunião, pra falar a verdade, eu não gostei muito, mas depois eu não consegui mais sair de lá. Eu tô lá já faz um ano praticamente.
Então, beleza. Marcos, dentro desse um ano aí que você está participando do Rotaract, o que é o mais interessante dentro do Rotaract que fez você permanecer por todo esse tempo aí? O que chamou mais a sua atenção?
O fato do nosso grupo ainda ser um grupo pequeno, tem aproximadamente 15 companheiros, eu vejo que a gente tem muita dificuldade aqui por ser interior, por não ter apoio, né, do pessoal, e a gente mesmo assim ainda continua pelo prazer de ajudar o próximo. A vontade que a gente tem assim, de conseguir fazer o bem pro próximo é pelo número de companheiros que a gente tem no clube, eu acho que isso é ótimo. Eu acho que todo mundo sempre está empenhado para participar, para fazer as ações acontecerem e ajudar a comunidade da nossa cidade. Cidade é, vamos dizer assim, tem condições precárias, o pessoal aqui não é tão bom de vida assim, e a gente faz tudo para ajudar eles. Projeto cultural, projeto de que tem pra fazer, a gente tá dentro aí pra fazer e todo mundo se interage, consegue acompanhar, participa, e acho que isso que é o legal. Por ser uma equipe pequena, consegue fazer de um jeito bacana.
E aí, Marcos, desses projetos que você já participou, qual foi o que mais você gostou, o que mais te emocionou?
O que mais foi bacana, assim, foi o Cine Drive-In. A gente promoveu, foi no dia 28 de agosto. A gente fez uma sessão de cinema que o pessoal assistia de dentro do veículo, né? E com transmissão via FM. A gente teve 2 meses para fazer esse projeto. Foi uma ideia minha, mais uma companheira. A gente bolou, fez o slide, apresentou pro grupo. Todo mundo gostou, todo mundo já começou a se empenhar para fazer o próximo. E deu certo. Esse primeiro deu certo, a população daqui da cidade gostou. E a gente tá pensando em fazer outro até o final do ano. Por ser uma cidade aqui de Alta Floresta, norte do Mato Grosso, bem no interior, que não possui sala de cinema, isso foi uma coisa assim, muito, muito bacana pro Rotaract. A gente achou isso muito interessante, o pessoal aprovou, gostou da ideia e querem de novo. A gente tá se organizando já para fazer o próximo. Isso foi o que, vamos dizer assim, abalou a cidade. O pessoal daqui da cidade comentou muito isso aí.
Ai, que joia!
Legal, muito joia. Pô,
parabéns, manda para nós uma cópia do projeto. Fotos e coisa mano, tal, que a gente sim. Vai divulgar aqui no Pincast pra galera.
Beleza, mano, sim.
Marcos, gostaria de falar alguma coisa? Um recado pra galera que tá escutando aqui o Pincast?
Eu queria deixar o blog, o Twitter do nosso Rotaract. O nosso Twitter é @rotaract_af e o nosso blog é rotaractaltafloresta.blogspot.com. Lá tem tudo falando do clube, os companheiros que compõem, os projetos que a gente já teve em andamento, que estão em andamento, tem tudo lá. Só entrar e conferir.
Beleza, Marcos. Muito obrigado por ouvir o Pincast. Seja bem-vindo aí. Sempre que quiser, pode participar conosco. Já temos você cadastrado aqui no nosso Skype.
Beleza. Obrigado a vocês. Quando precisar, só chamar aí que eu estou aqui à disposição.
vamos para o encerramento e os agradecimentos, o momento mais legal aqui do Pincast. Vamos começar agradecendo aqui a Giovanni do Acre, galera! Caramba, o Acre existe!
É bem ali na esquina, companheiro.
Na esquina do Brasil.
Pertinho.
Na bundinha do Brasil.
Não dá nem uma perna de grilo.
Um abraço pra você, Giovanni. Valeu por escutar o Pincast de tão longe.
Beijo!
É, um abraço aí pra Letícia Roese do Rotaract de Foz do Iguaçu, Terra das Águas.
Ela parece a Angelina Jolie.
Oh, louco.
E temos um recado para os cachorros dela. Não comam mais o microfone dela.
É, porque ela ia gravar conosco hoje e os cachorros foram lá e nhoque o microfone dela.
Fizeram o que no microfone?
Agradecendo também ao Thiago Mineirinho, que nem é mineirinho coisa nenhuma, é de Jaguariaíva, Paraná. Velho, hein? Esse é velho.
Esse é Rotassauro, da minha época.
É isso aí, ó. Agradecer também ao Vitor Hugo, do Rotaract São José do Rio Preto, Jardim, São Paulo. Mais um companheiro computeiro aí junto com a gente. Um nerd da computação, né? Praticamente é um nerd.
E orgulhosamente apresentando o meu irmãozinho de estado, meu conterrâneo Marcos Pereira, de Alta Floresta. Ô, cara, vida boa, só na piscina, hein?
E também um abraço para o Daniel Faustino, do Rotaract de Mossoró, do Rio Grande do Norte.
Eita, longe pra caramba também, hein?
Longe, hein?
Aí dá duas perninhas de grilo, não é mais só uma.
Um abraço pro Rotaract de Poço de José de Moura, na Paraíba, galera. Nós vamos ter que procurar no mapa aqui, pera aí.
Google. Um abraço também ao nosso companheiro Flávio, de Manaus, nosso futuro dentista. É isso aí, vamos sarar nossas dores aí.
Precisamos conversar mais tarde, viu, Flávio?
Flávio.
O Daniel Tidos, esse aí da foto que parece que tá no Réveillon.
É aquelas fotos que vão pro site de balada, hein? Um abraço, companheiro. Um abraço pra João Antunes Neto, do Rotaract Orlândia, São Paulo. Ele disse que era do Rotaract de Orlândia, mas a gente acredita que ele é do Rotaract de South Park, porque a fotinho dele é igualzinho dos caras do desenho.
E também pra galera da Brasil Rotário.
É, infelizmente a gente teve que cancelar a entrevista dessa semana, mas eu acho que na próxima semana a nossa agenda tá ok, beleza, galera?
Isso aí.
Um alô também pro Vinícius Eduardo, agradecendo Vinícius Eduardo do Rotaract Clube de Santos, professor, analista, rotaractiano, torcedor do Santos, infelizmente, né, torcedor do Corinthians, ah, que peninha. Mais um beijo pra ele, é nerd do mesmo jeito, vai lá.
E não percam o próximo Pincast. Nós vamos falar sobre podcast, videocast e YouTube.
YouTube, Bruno, fala direito.
YouTube. É isso aí, galera. Você quer participar e mandar um abraço, mandar um alô, falar com a gente? Quem quiser, acesse o nosso blogspot. É lá, pincast.blogspot.com. Quem quiser seguir a gente no Twitter, é lá, @pin_cast. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, receber nossas notícias, pincast@gmail.com. E quem quiser falar com a gente aí pelo Skype, conversar ao vivo, é adicionar lá nome do usuário, pin_cast, e a gente adiciona vocês e tá tudo mais, tá tudo jóia.
É isso aí, galera. Então esse foi o Pincast 3. Até a próxima semana.
Uhul. Beijo da gorda.
Falou, galera. Tchau. Valeu.
Uhul. Abraço. Uhul.
É tetra. Come on, everybody, come on!